Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 19 de outubro, hoje lá fora, 12 graus centígrados ao microfone. Na primeira meia hora de uma emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Nick Ivanova.
Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin declara lei marcial em regiões ocupadas da Ucrânia e zonas fronteiriças da Rússia. Forças governamentais combatem rebeldes no Sudão.
A observação, as alegações do Ministério Público não vinculam necessariamente o tribunal.
Portanto, isto sobre a nossa primeira peça de maior importância, em que a Procuradoria pede pesadas penas para os réus do chamado caso Lussati, envolvendo milhões de dólares. Juristas dizem que nem tudo correu bem para a acusação durante o julgamento. Vamos também falar das autarquias e de uma nova comissão do governo para estudar a questão. Temos reação e temos uma entrevista com Dinho Xingundi. Membros da sua família foram mortos a mando de Jonas Savimbi. É a sua acusação. A UNITA recusa-se a pedir desculpas.
A UNITA sempre recusou, todas as tentativas recusou, até porque a UNITA, como direção, produziu documentos e documentos que refutava que isso tivesse acontecido.
Vamos também falar da situação da educação em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin declarou a lei marcial em quatro regiões da Ucrânia e em zonas fronteiriças da própria Rússia. Num decreto publicado hoje, Putin restringiu o movimento de entrada e saída de civis de 8 regiões russas ou anexadas por Moscovo. O presidente russo não disse que mais medidas serão tomadas ao abrigo da lei marcial e deu 3 dias para as agências de segurança submeterem propostas. Ao abrigo da lei marcial podem, no entanto, ser restringidas movimentações, as autoridades ficam com poderes de confiscação de propriedade, incorporação de pessoas nas zonas abrangidas nas forças armadas, entre outras. A decisão dá-se numa altura de avanço de forças ucranianas. O dirigente nomeado pela Rússia na região de Kherson disse que se iniciou a evacuação de dezenas de milhares de civis da cidade, do mesmo nome, devido ao avanço das forças ucranianas. Vladimir Saldo disse que mais de 5 mil pessoas já foram evacuadas. Em declarações televisionadas a membros do seu Conselho de Segurança, Putin também instruiu o governo a estabelecer um Conselho de Coordenação Especial sob comando do primeiro-ministro Mikhail Mishustin para governar as regiões. Entretanto, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir o uso de drones iranianos pelas forças russas. O Conselho deveria reunir-se à porta fechada ainda hoje. O Parlamento Europeu anunciou, por outro lado, hoje em Estrasburgo, que o vencedor do Prémio Sakharov 2022 é o que chamou de corajoso povo ucraniano. O anúncio foi feito pela Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, perante a sessão plenária. O Exército do Sudão disse hoje que o grupo rebelde do Movimento de Libertação Popular do Sudão Norte, que se recusou a assinar um importante acordo de paz, bombardeou uma cidade no sul do estado de Kordofan Ocidental, ferindo 2 oficiais. Os ataques de artilharia relatados em Lagawa, a cerca de 580 km a sudoeste da capital, Khartoum, ocorrem após confrontos étnicos na semana passada numa disputa de terras perto da cidade que deixaram várias pessoas mortas. Os ataques, que ocorreram na terça-feira, atingiram um mercado e 2 bairros de Lagawa e feriram 2 membros das forças de apoio rápido paramilitares. O exército disse que as tropas rebeldes lançaram um ataque, mas os soldados conseguiram reprimi-lo. A Organização Mundial de Saúde manifestou hoje preocupação sobre o alastramento de casos de ébola no Uganda. A OMS disse que os 8 casos mais recentes da doença no Uganda não tinham quaisquer ligações ou contactos com outros pacientes já em tratamento, o que levanta preocupações de que haja mais contactos do que são conhecidos. Até agora foram confirmados 60 casos confirmados e outros 20 prováveis desde o início da epidemia, o mês passado, que já causou 44 mortos. O presidente Yoweri Museveni disse no fim de semana que o governo está a implementar algumas medidas de confinamento nos distritos de Mubende e Kassanda. Forças de segurança da Turquia impediram hoje centenas de imigrantes sírios de atravessarem a fronteira com a Grécia, disse um representante de um grupo que organizou a coluna de refugiados. Essa fonte, que pediu anonimato, disse que havia cerca de 600 pessoas na coluna. Vídeos mostram agentes turcos a arrastarem os imigrantes ilegais da zona fronteiriça. Na semana passada, as autoridades gregas disseram ter encontrado 92 imigrantes ilegais que haviam atravessado um rio, para entrar na Grécia. A ministra do Interior da Grã-Bretanha, Suella Braverman, demitiu-se. Braverman disse que se demitiu por ter enviado um documento oficial através do seu e-mail pessoal, o que é tecnicamente uma violação das regras em vigor. Mas Braverman disse ainda que ter profundas preocupações sobre o empenho do governo em honrar as promessas que tinha feito aos eleitores. A demissão surge no meio de crescentes pressões para a primeira-ministra Liz Truss se demitir, isto após ela ter demitido o seu recém-nomeado ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, e ter anulado uma série de medidas económicas por ele adotadas. O dirigente do governo de Hong Kong anunciou hoje um novo sistema de vistos de residência numa tentativa de atrair talento face a uma fuga de cérebros que põe em perigo o estatuto da região como um centro financeiro internacional. O chefe do executivo de Hong Kong, John Lee, disse que ao abrigo do novo sistema, graduados das melhores universidades do mundo poderão trabalhar ou tentar oportunidades na cidade por um período de 2 anos. O mesmo aplica-se a todas as pessoas que tenham um salário anual superior a 318 mil dólares americanos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Está a chegar ao fim o chamado caso Lusati, envolvendo o alegado desvio de milhões de dólares através de esquemas montados na Casa Militar da Presidência. O Ministério Público pediu a condenação dos 49 réus no caso Lusati, que tem à cabeça o Major Pedro Lusati, antigo tesoureiro da banda musical da Casa Militar. Segundo a acusação, todos estavam envolvidos num esquema de retiro de fundos através da criação de batalhões fantasmas do Exército. O processo em tribunal deparou com alguns problemas, porque testemunho de conhecidas figuras político-militares, como o general Copelipa e outros, negaram que o dinheiro encontrado fosse proveniente da Casa Militar. Os advogados defenderam a absolvição de todos os réus. Juristas, o Coco Mucuta foi buscar a opinião de juristas que acompanharam o caso.
Para o jurista Manuel Pinheiro,
o Ministério Público não é só o detentor da ação penal, ele é que faz a produção da prova, dando o ônus da prova incumbe ao Ministério Público. Mas atenção, a observação, as alegações do Ministério Público não vinculam necessariamente o tribunal.
Pinheiro entende que os generais arrolados no processo não estavam em condições para declararem na condição de testemunhas e que, querendo ou não, os dinheiros em posse dos arguídos é pertença do Estado.
As pessoas que foram arroladas no processo, entre eles esses generais que foram, não estavam em condição de serem testemunhas, porque eles são partes do processo, digamos assim, foram superiores hierárquicos dessas pessoas que estão aí. Mas o dinheiro é de quem? Se não é daquele órgão, é do Estado. O Estado é mais que a Casa Militar. Não podemos pensar que o único órgão do Estado é a Casa Militar. O Estado. O Estado tem vários organismos pelo qual se dissemina, portanto, as declarações dessas pessoas, para mim, não acho elas irrelevantes.
Uma posição contrariada pelo jurista Albano Pedro.
E se não existirem provas materiais que provem que, de fato, eles extraíram os dinheiros do Estado, então teremos de partir do princípio que esses dinheiros não pertencem ao Estado, foram mobilizados por outras formas e, claro, estão no âmbito da conveniência dos próprios arguidos dizerem onde conseguiram, como conseguiram, mas partindo já do princípio que eles não são dinheiros públicos. E não sendo dinheiros públicos, nem sequer o Tribunal, nem sequer o Ministério Público estão em condições de dizer, de manter as acusações. Isso é que é importante.
Pedro diz que os arguidos devem ser absolvidos e o Ministério Público deve ter maior cuidado na instrução de processos desta natureza.
Se há insistência de que esses dinheiros efetivamente terão saído do Estado, embora as provas produzidas não tenham sido capazes de provar, o que deve haver aqui como humildade é o Ministério Público, numa nova investigação, porque nessa já não é possível, porque certamente terá de ser arquivada, as pessoas vão ser absolvidas, numa nova investigação, fazer um trabalho mais aturado, perceber se efetivamente houve problemas de auditoria, problemas e formular um novo processo de investigação e provavelmente correr com um novo processo, uma vez que as pessoas não podem ser condenadas pelas mesmas causas duas vezes, segundo as regras do próprio direito.
Coquimucuta, Luanda.
E nós, claro está, vamos continuar a acompanhar este caso com muito interesse. O presidente João Lourenço criou ontem a Comissão Interministerial para a Elaboração e implementação do Plano Integrado de Institucionalização das Autarquias Locais. A informação vem expressa numa nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República e adianta que a comissão foi criada na sequência do processo de desconcentração e descentralização administrativa. Os partidos da oposição não gostaram desta decisão. Venâncio Rodrigues.
A UNITA, a FNLA e o PRS exigem a conclusão urgente do pacote legislativo autárquico, ao invés do surgimento de mais órgãos administrativos que, em sua opinião, podem atrasar o processo e confundir a opinião pública sobre o imperativo que constitui a institucionalização do poder local. O secretário para a Informação e porta-voz da FNLA, Dom Tazinga.
Podemos interpretar isso como um subterfúgio. É uma fachada, é uma manobra dilatória, podemos arranjar argumentos de que estão a cumprir, estão a fazer. E está em ação, enquanto não é nada. O tempo já é demais, as autarquias tinham de funcionar já para facilitar que as comunidades resolvessem os seus problemas localmente e acabaram com essas assimetrias que existem e que o povo, de facto, tenha o seu poder. Porque ali no poder local, o povo é que dita. Quer dizer que escolhem, querem fazer nas suas comunidades.
Para o secretário nacional da UNITA para os assuntos eleitorais, Francisco Mumbica.
Considero que temos exemplos do passado que nos dizem que só mesmo os atos é que vão nos dizer se estaremos na direção certa ou não. O gesto, ou seja, o ato em si, é de considerar e lembrar que nós temos um cronograma de tarefas para a implementação das autarquias, que foi aprovado em 2012, e previa a institucionalização das autarquias até 2015, com um conjunto de tarefas bem delineadas, mas que, como sabemos, acabou por ser engavetado, tirando a componente legislativa. Esperamos que este exemplo de triste memória não se repita e que, com a criação agora desta comissão, partamos com passos firmes, mas com um cronograma claro que nos dê uma indicação precisa de quando é que efetivamente elas terão lugar.
Por sua vez, o secretário-geral do PRS, Guilherme Malopa, diz que a criação dessa comissão visa confundir o processo autárquico.
E o presidente da República, quando do seu discurso à Assembleia Nacional, por altura do Estado da Nação, deveria ter dito, nessa altura, que iria fixar um período para a concretização, para a conclusão do pacote legislativo autárquico. Com a criação desta comissão, visa, eventualmente, confundir ainda mais o processo. Queremos ver quais as ações específicas, mas nós entendemos que deveríamos também calendarizar a aprovação, ainda neste ano, da Lei Orgânica para a Implementação das Autarquias, para que em 2023 possamos realizar autarquias. Isso sim. Agora, esta comissão, qual é o tempo que tem para a conclusão das tarefas que lhe estão acometidas? Certamente que vamos arrastar isto até aí 2024.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar de educação. Temos duas reportagens. O governo angolano diz que 50% dos alunos das zonas rurais e 15% da área urbana não regressaram à escola desde o início da pandemia da Covid-19 em 2020. É uma situação divulgada pela ministra da Educação, que salientou haver outros fatores que considerou preocupantes, como a gravidez precoce. Especialistas ouvidos pela Voz da América consideram ser pouco provável a recuperação desses alunos. Manuel José.
Luísa Grilo, a número um da educação, que falava recentemente aos jornalistas à margem da apresentação de um programa de bolsas de estudos, enfatizou que é frequente o abandono escolar, sobretudo em raparigas, por inúmeras razões, onde a mais preocupante é a gravidez na adolescência. Alexandra Simeão, que já foi dirigente no Ministério da Educação, diz que a notícia é grave e quase impossível de recuperar.
Considero que é muito difícil voltar a trazer estas crianças para a escola, pelo menos a maioria.
Para Simeão, a razão avançada pela ministra sobre a gravidez precoce tem ligação com a situação de miséria com que vivem a maioria das famílias.
Se a menina, quando estiver menstruada, decidir faltar à escola, ela vai faltar entre 3 e 8 dias por mês, ela já faltou um trimestre. Portanto, uma pessoa que falta um trimestre à escola, obviamente que vai perder a carruagem, não tem muitas hipóteses. O fator água, que não há na maior parte das escolas, o fator pobreza.
Mas a antiga vice-ministra angolana pensa que a razão maior é estrutural.
Constantemente abandalhado pelo governo. Negligenciado, abandalhado, de uma forma absolutamente despreocupada, o que a mim me faz imensa confusão, porque sem um povo preparado e escolarizado, nunca vamos conseguir ter um país desenvolvido. Podemos até crescer, porque vivemos do petróleo.
Mesmo argumento do sociólogo Heitor Simões.
Não há investimentos na educação como devia ser. 50% dos alunos no campo não voltaram à escola depois da pandemia e 15% dos alunos, de maneira geral, na cidade não voltaram para a escola. Portanto, este é um problema terrível que vai ter as suas repercussões no futuro.
Eu estou bastante preocupado com este cenário.
A especialista em comunicação social e docente universitária Anacleta Isengele apoia-se em dados do Unicef que dizem que 35% dos casos de gravidez precoce em Angola acontecem em adolescentes mais a partir dos 12 anos de idade e a causa está na fraca ou inexistência de educação sexual a partir de casa.
Penso que é difícil reverter o quadro da gravidez precoce. Estas mães muitas vezes são os únicos encarregados de educação, na maior parte dos casos vivem do mercado informal, é muito difícil que consigam conversar diariamente sobre a educação sexual, porque não tiveram esta educação ao longo das suas vivências e entendem que também não devem falar com adolescentes sobre educação sexual.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Na UIL, entretanto, o governo local, professores e outras entidades reuniram-se para discutir as dificuldades com que se debatem as escolas. O cenário não é bom. Teodoro Albano.
A decisão do governo que pôs fim às comparticipações de pais e encarregados de educação veio trazer a nu fragilidades que muitas escolas apresentam perante até problemas básicos. Fernando Sacolela, diretor do Magistério Primário do Lubango.
A solução é alocar verba para as instituições, ou dar autonomia às escolas, não é? Providenciar orçamentos mínimos para manter o funcionamento das instituições. Portanto, esta é que é a solução. Hoje as instituições que nem conseguem emitir um simples certificado, não existem tinteiros, há instituições sem computadores, sem impressoras. Isso blisca o sistema, blisca a própria qualidade de ensino em si. Então, não está fácil, não está fácil gerir as instituições nas condições em que nos encontramos.
Quando o governo anuncia a construção de várias escolas, muitas no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, a realidade retratada pelos próprios gestores escolares revela ainda um quadro desolador. Sawanga Kesongo gera uma escola nos arredores do Lubango.
Só nós, como direção da escola, não conseguimos ultrapassar as dificuldades que a escola enfrenta. As crianças hoje em dia estudam ao ar livre. É uma escola com 3 salas apenas e a controlar um universo de 1.700 e tal alunos.
As questões com que se debatem as escolas do ensino primário e segundo ciclo de ensino secundário na UILA dominaram, segunda-feira última, o encontro que juntou diretores e o governador da UILA, embora não tenha ficado claro no encontro o retorno das comparticipações de pais encarregados de educação, o cenário é uma possibilidade. Facto que ia acontecer seria a prova do pouco valor que se dá ao setor, diz o secretário provincial do Simprof, na Uila, João Francisco.
Aí surge a necessidade de se rever aquilo que é mesmo, afinal de contas, o projeto do governo para o setor da educação em Angola. Porque temos dito por várias vezes que esse governo não tem projeto de educação.
O economista José Macuva defende que, mais do que as comparticipações, a medida adequada para tirar as grandes escolas da dependência financeira era torná-las unidades orçamentadas.
Penso que se pudesse dar esse passo, poderia resolver de que maneira o problema de falta de recursos, ou diríamos mesmo o abandono que muitas das escolas do ensino primário não são tão sujeitas.
O governo da Uila também apoia a autonomia financeira de grande parte das escolas.
Nós estamos a lutar, o governo provincial e o gabinete provincial da educação, para que todas as escolas sejam orçamentadas. Assim, já não teremos problemas de gestão das escolas.
Ouvíamos a diretora do gabinete da educação da Uila, Paula Joaquim. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabés em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta semana, na sexta-feira, vamos continuar com a educação, o paradoxo de regras escolares contra determinados estilos de cabelo ou manifestações culturais. Vamos também falar da falta de condições básicas como carteiras e cadeiras para os alunos. A nossa convidada é Cecília Kitomba, ela é do Centro Universitário e cofundadora do coletivo de mulheres Ondjango Feminista. O presidente do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, o PNjango, Dinho Xingunji, suspendeu vários responsáveis da direção do partido por má gestão dos fundos da campanha eleitoral, indisciplina, desobediência e violação dos estatutos do partido. Mas para além de ser dirigente deste partido, Dinho Xingunji faz parte também de uma família cujo nome está associado à história mais recente de Angola pelo seu envolvimento na fundação da UNITA e nas lutas internas dessa organização que acabaram em tragédia para a família. Pois Dinho Xingunji acaba de publicar uma obra em dois volumes, titulada A Família Real e o Senhor da Guerra. No nosso programa de hoje, mais tarde, na terceira meia hora, programa Agenda Africana, nós temos uma entrevista sobre essa obra e sobre o papel da sua família na UNITA, em que falamos sobre os receios do primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi, que levaram à execução de muitos membros da sua família.
Ele disse mesmo o seguinte: a única forma de eliminar o risco de que um dia venha outra vez um Xingunji brilhar e ser potencialmente rival para o posto de presidência, tinha que ser a eliminação total da família Xingunji. E quando esse dia chegar, vai ser eliminado todos. E isso foi cumprido, porque quando ele decidiu eliminar a família, até os bebês de 3 meses ele mandou matar.
Estamos numa nova era em Angola, portanto o Jonas Savimbi foi morto, a UNITA, vá lá, refez-se. Alguma vez a direção da UNITA ou os quadros da UNITA que estiveram com o Savimbi e com o Xingunji durante a Guerra Civil, alguma vez houve uma aceitação do que é que se passou, um pedido de desculpas, um reconhecimento desses crimes?
Nunca mesmo. A UNITA sempre recusou, todas as tentativas recusou, até porque a UNITA, como direção, produziu documentos e documentos que refutava que isso tivesse acontecido. até que houve a pressão dos americanos, na altura, o George Bush Sr., que pediu mesmo explicações, senão a UNITA teria grandes problemas. E é daí a primeira vez que Savimbi fez uma meia-culpa, admitir que havia esse problema e que foram mortos, mas que dizia que não era ele. E tentou culpar o Puna, que é o padrinho da minha falecida tia Helena Lúcia dos Santos. E depois disso, eu pronto, tentei tudo, mas a UNITA sempre alega que é coisa que devia ser enterrado e que nós, como família, não tínhamos direito de pedir as ossadas e fazer mesmo funar digno dos nossos antepassados. Nunca houve na UNITA uma iniciativa de pedir desculpas a nós como família. Pelo contrário, eles sempre abafaram.
Dinho Xingundinho, mesmo agora, portanto, a UNITA tem pela primeira vez, vai lá, um dirigente que não esteve envolvido nessa liderança da Guerra Civil. Mesmo agora, não há qualquer aproximação?
Não há nenhuma iniciativa, aproximação, e há sempre rejeição.
Era Dinho Xingundi. Pode ouvir a entrevista completa sobre a sua obra, A Família Real e o Senhor da Guerra, na nossa Agenda Africana, na terceira meia hora da nossa programação. Página desportiva, vamos começar por falar do futebol africano, só para assinalar que o 1 de agosto, eliminado da Liga dos Campeões, foi remetido para a Taça da CAF, mas antes de ser inserido na fase de grupos, vai ter que disputar uma pré-eliminatória e a primeira mão é no próximo dia 2 de novembro. 1 de agosto, os angolanos vão ter pela frente o Futur do Egito, que anteriormente tinha o nome de Coca-Cola Futebol Clube. É verdade, mudou para Futur. O 1 de agosto, de certeza que quer que o futuro não tenha futuro na competição. Mas para isso, vai ter que ganhar. Vamos aguardar. Hoje, na Europa, muitos jogos da Liga Inglesa e o que ressalta é aquele entre o Manchester United e o Tottenham. Tottenham em terceiro lugar, a 4 pontos do líder, o Arsenal, com os mesmos pontos que o Manchester City. Manchester United está em quinto lugar, a 7 pontos do Tottenham. Cristiano Ronaldo, CR7, como sabemos, está no Manchester United. Tem vindo a jogar, mas vamos a ver se entra em campo hoje ou se está no banco. Outro bom jogo de futebol hoje deverá ser aquele entre o Liverpool e o West Ham. Liverpool que vem de acabar de ganhar no fim de semana ao atual campeão, o Manchester City. E agora o basquetebol americano, a NBA, iniciou-se a época 2022-2023. Ontem, Boston bateu o Philadelphia 126-117. Golden State Warriors bateram à vontade o Los Angeles Lakers 123-109. O angolano Bruno Fernando poderá estar hoje em ação pelo Houston Rockets, que tem pela frente a antiga equipa do angolano, o Atlanta Hawks. Bruno Fernando é um dos 120 jogadores estrangeiros de 40 diferentes países nas equipas da NBA. Todas as 30 equipas têm pelo menos um jogador. O Toronto é a equipa com mais estrangeiros, 8. O Canadá tem 22 jogadores espalhados pela NBA. A Austrália tem 10. Nigéria é o país africano com mais jogadores na NBA. Tem 5. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir a nossa programação diária para a África. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade com mais uma hora de emissão. Eu chamo a atenção para a nossa terceira meia hora, para a Agenda Africana. Temos uma entrevista com Dinho Xingundi, que interessa a todos os angolanos pelo seu valor histórico. Portanto, sintonizo a Agenda Africana na terceira meia hora. Para já eu vou-me despedir. Até a próxima.
Passa, passa, passa sem parar. Onde passa, leva a minha gente para o seu destino. Candongueiro, passa, passa, passa sem parar, mamã. Quando passa, leva a minha gente para o seu destino.
Leva, pra Mutamba.
Leva.
Me leva pra minha banda, pra que se está.
farofa sem parar. Onde a rufa fura em pouco tempo já chegou na.
A partir de agora, em Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Hoje é 19 de outubro. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção, Nick Ivanov está nos controlos técnicos e aqui aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Vladimir Putin declara lei marcial em regiões ocupadas da Ucrânia e zonas fronteiriças da Rússia. Forças governamentais combatem rebeldes no Sudão. Na nossa série sobre custo de vida, iremos a São Tomé e Príncipe, onde a cesta básica custa duas vezes que salário mínimo de cerca de 100 dólares. Ativistas moçambicanos dizem que as autoridades devem fazer mais para reduzir o abuso de crianças. Voz da América transmite a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do emissor local da Voz da América. A internet, voaportugues.com, no computador, no tablet. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. E para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466. E vamos agora às notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira com João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin declarou a lei marcial em quatro regiões da Ucrânia e em zonas da própria Rússia. Num decreto publicado hoje, Putin restringiu o movimento de entrada e saída de civis de 8 regiões russas ou anexadas na Ucrânia por Moscovo. O presidente não disse que medidas serão tomadas ao abrigo da lei marcial. Deu 3 dias para as agências de segurança submeterem propostas. Ao abrigo da lei marcial podem, no entanto, ser restringidas movimentações, as autoridades ficam com poderes de confiscação de propriedade, incorporação de pessoas nas zonas abrangidas nas Forças Armadas, entre outras medidas. A decisão dá-se numa altura de avanço de forças ucranianas. O dirigente nomeado pela Rússia na região de Kherson disse que se iniciou a evacuação de dezenas de milhares de civis da cidade do mesmo nome devido ao avanço das forças ucranianas. Vladimir Saldo disse que mais de 5 mil pessoas já foram evacuadas. Em declarações televisionadas a membros do seu Conselho de Segurança, o presidente Putin também instruiu o governo a estabelecer um Conselho de Coordenação Especial sob comando do primeiro-ministro Mikhail Mishustin para governar as regiões. Entretanto, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir o uso de drones iranianos pelas forças russas. O Conselho deveria reunir-se à porta fechada ainda hoje. O Parlamento Europeu anunciou hoje em Estrasburgo que o vencedor do Prémio Sakharov 2022 é o que chamou de corajoso povo ucraniano. O Exército do Sudão disse hoje que o grupo rebelde Movimento de Libertação Popular do Sudão Norte, que se recusou a assinar um importante acordo de paz, bombardeou uma cidade no sul do estado de Kordofan Ocidental. Os ataques de artilharia relatados em Lagawa, a cerca de 580 km a sudoeste da capital, Khartoum, ocorrem após confrontos étnicos na semana passada numa disputa de terras perto da cidade que deixaram várias pessoas mortas. Os ataques, que ocorreram na terça-feira, atingiram um mercado e 2 bairros em Lagawa e feriram 2 membros das Forças de Apoio Rápido Paramilitares. O exército disse que tropas rebeldes lançaram um ataque, mas os soldados conseguiram reprimi-lo. A Organização Mundial de Saúde manifestou hoje preocupação sobre o alastramento dos casos de ébola no Uganda. A OMS disse que 8 casos mais recentes da doença no Uganda não tinham quaisquer ligações ou contactos com outros pacientes em tratamento, o que levanta preocupações de que haja mais contactos do que são conhecidos. Até agora foram confirmados 60 casos e outros 20 prováveis desde o início da epidemia, o mês passado, que já causou 44 mortos. O presidente Yoweri Museveni disse no fim de semana que o governo está a implementar algumas medidas de confinamento nos distritos de Mubende e Kassanda. Forças de segurança da Turquia impediram hoje centenas de imigrantes sírios de atravessarem a fronteira com a Grécia disse um representante de um grupo que organizou a coluna dos refugiados. Essa fonte, que pediu anonimato, disse que havia cerca de 600 pessoas na coluna. Vídeos mostram agentes turcos a arrastarem os imigrantes ilegais da zona fronteiriça. Na semana passada, as autoridades gregas disseram ter encontrado 92 imigrantes ilegais que haviam atravessado um rio para entrar na Grécia. A ministra do Interior da Grã-Bretanha, Suella Braverman, demitiu-se. Braverman disse que se demitiu por ter enviado um documento oficial através do seu e-mail pessoal, o que é, tecnicamente, uma violação das regras em vigor. Mas Braverman disse ainda ter profundas preocupações sobre o empenho do governo em honrar as promessas que tinha feito aos eleitores. A demissão surge no meio de crescentes pressões para a primeira-ministra Liz Truss se demitir.
E depois das notícias internacionais, vamos a uma série de reportagens que preparamos aqui para os nossos ouvintes e internautas. E começamos ontem uma série sobre vivendo com o salário mínimo nos países africanos de língua portuguesa. Hoje vamos para São Tomé, onde cerca de 65% das famílias vivem com o salário mínimo praticado de 2.500 dobras, cerca de 100 dólares americanos. Na realidade, a cesta básica custa duas vezes mais o salário mínimo. Óscar Medeiros partilha a história de quem vive com pouco.
Medi das Neves está na lista de milhares de pais santomenses que alimentam a sua família com o salário mínimo de 2.500 dobras, qualquer coisa como 100 dólares norte-americano.
E tu tens uma despesa mensal na sua casa de quase 4.500 a 5.000 dobras. E esta despesa, nós estamos a falar apenas no gênero alimentício.
Só as despesas com alimentação é quase o dobro do salário. A mulher de Amedi das Neves é doméstica. Ela faz gelados caseiro para vender nas escolas da comunidade. E o marido, quando termina o trabalho na rádio comunitária de Lembá, pega na máquina de costura.
Tem ajudado muito e na minha casa só tem um feito gelado.
E há vários anos que o salário da função pública em São Tomé e Príncipe deixou de ser pago no final do mês.
Daí torna cada vez mais complicado a vida dos santomenses, porque se nós não fizermos outras coisas, nós embrulhamos completamente nas dívidas. E muitas das vezes, quando o salário cai na sua conta, só a dívida que pagas e fica o resto do mês sem nada na mão.
A Medi das Neves diz que depois de muitos anos e com muito esforço construiu uma casa à base de madeira, mas agora o maior desafio tem sido o pagamento da fatura da luz elétrica e outras despesas, entre elas o transporte dos filhos de casa para a escola e vice-versa.
A gente tem que fazer o mês em cana, comendo água, guardando bem, de forma a suprir a necessidade de luz, às vezes transporte, água, etc, etc. Nós temos crianças que vão para a escola, temos que pagar a moto para a criança para a escola, etc, etc. E é assim que nós temos gerido a vida em São Tomé e Príncipe durante ano e ano. O que nós esperamos aqui, os próximos passos que possam assim ser dados, venham no sentido de ajudar-nos a lutar com essa despesa ou tentar estancar esses déficits que a cidade de São Tomé no seu todo enfrenta no seu dia a dia.
É o dia a dia de mais de 65% das famílias santomenses que vive com o salário mínimo. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Para ver as reportagens sobre essa série, Vivendo com o Salário Mínimo, visite a nossa página voaportugues.com. Em Cabo Verde, a proporção da população a viver em pobreza extrema cresceu em 2020 para 13,1%, o valor mais alto desde 2017, revela o anuário estatístico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Amancio Miguel tem mais detalhes.
Dados está abaixo da linha da pobreza internacional, correspondente àqueles que vivem com menos de 2 dólares americanos por dia. A maior parte dos que vivem na pobreza em Cabo Verde está no meio rural. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2020, mais de metade da população cabo-verdiana, neste caso 51%, equivalente a cerca de 286 mil pessoas, estavam cobertas por pelo menos uma prestação de proteção social, entre apoio a crianças, a maternidade, subsídio de desemprego ou de invalidez e pensões de reforma. Em 2016, as prestações sociais chegavam a 43,6% da população, o mesmo que mais de 231 mil pessoas, número que tem crescido todos os anos, segundo o indicador do Instituto Nacional de Estatística. Cabo Verde teve, em 2020, uma recessão económica histórica, equivalente a cerca de 15% do produto interno bruto, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021, impulsionado pela retoma da procura turística. Mas para este 2022, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o governo de Cabo Verde baixou a previsão de crescimento de 6 para 4%.
Continua a acompanhar a Voz da América de Cabo Verde. Vamos agora para Moçambique, mais precisamente para o norte. A população de Nampula tem um deficiente abastecimento de água há pouco mais de 3 anos. O fornecimento de água potável sofre restrições no seu abastecimento. Para resolver a situação, na cidade de 800 mil habitantes, está em projeção a construção de uma nova barragem, mas por agora não há nenhum estudo sobre a barragem, nem o financiamento. Adina Soalerre.
Neste momento, segundo Carlito Jomar, as autoridades estão à procura de investimento, mas para já há um financiamento do Banco Mundial de 5 milhões de dólares americanos para a realização do estudo da bacia hidrográfica de Meluli, onde a barragem será construída. Omar explicou que já no dia 15 de novembro serão entregues as propostas técnicas e financeiras do estudo da barragem de Meluli e espera que em janeiro do próximo ano a consultoria terá o projeto concluído para se poder ir à banca.
Temos um financiamento do Banco Mundial, 5 milhões de dólares, em que o consultor esperamos que em janeiro do próximo ano, primeiro trimestre, entre para nos dizer quanto dinheiro nós precisamos para fazer a barragem de Meluli, que é a solução definitiva para a cidade de Nampula.
A barragem que abastece a cidade de Nampula foi construída sobre o rio Munapo em 1959, com a capacidade para abastecer na altura 120 mil habitantes. Agora a população cresceu para pouco mais de 800 mil e a cidade precisa de 120 mil metros cúbicos dia. A barragem, quando cheia, disponibiliza apenas 40 mil metros cúbicos de água. Diante desta realidade, pessoas, sobretudo nas zonas de expansão, ficam sem água potável, apesar do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, FIPAG, em Nampula, diz não poupar esforços para abastecer as famílias através de vias alternativas. Mateus Sais, diretor do FIPAG, área operacional de Nampula, refere que o déficit de abastecimento de água à cidade de Nampula é de 80 mil metros cúbicos. Daí que ele disse não ser possível dar água potável às pessoas todos os dias.
Na situação atual, ou quando nós estamos em caixa da barragem ao nível cheio, só conseguimos tirar 40. O déficit é de 80 mil. Essa ginástica não é pequena para resolvermos aquilo que seria dar às pessoas todos, não é possível. E naturalmente que existem aqueles trabalhos que nós temos dito que são de curto, médio e longo prazo. O curto já aconteceu agora com a Namiteca, está a dar o que tem de dar, mas também já trabalhamos com a Quinta do Galo, já temos a infraestrutura lá colocada, só estamos à espera para termos uma estação de tratamento de água.
O FIPAG diz que vai impor restrições no fornecimento de água, saindo dos atuais 35 para 30 metros cúbicos dia. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Continuamos em Moçambique, mas agora vamos para Maputo. O Observatório do Direito das Crianças em Moçambique diz que as autoridades governamentais estão a ser incapazes de conter graves situações de exploração infantil, assédio sexual de menores e gravidez na adolescência. A reportagem tem a assinatura do Ramos Miguel.
A oficial de programas e ativista daquela organização, Francisca Noronha, afirma que a proteção da criança está a falhar em Moçambique.
No concerno ao assédio, mostram que a maior vítima nem dos assédios são as raparigas. Mostra que, por exemplo, desde 2018 para cá, mais de 7 mil raparigas ficaram grávidas na escola. Então tu perguntas como é que uma rapariga que supostamente deve ir à escola sentir-se mais segura, ela fica grávida naquele meio. As uniões prematuras, 48% das raparigas em Moçambique casam antes da idade dos 18 anos. Então são diversos aspectos. Quando olhamos para o trabalho infantil, nós temos muitas crianças a serem exploradas, estão a trabalhar para pessoas. Aqui na cidade de Maputo é possível ver isso, crianças a serem exploradas, que vendem produtos.
Entretanto, as autoridades governamentais assumem que essas situações ocorrem um pouco por todo o país. Alex Nhambir, especialista em educação e empoderamento na Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, diz que relativamente a esta matéria, o país tem três grandes desafios.
A questão das uniões prematuras, que por sua vez está associada à questão da violência, à questão da gravidez na adolescência e à questão do trabalho infantil. Estes são os grandes desafios que depois concorrem para um maior problema, que é a desistência escolar da rapariga. Quando falamos de uniões prematuras, podemos dizer assim, é um problema que afeta principalmente as províncias do norte do país, Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Zambézia, centro-norte do país, é onde mais se manifesta em termos proporcionais o problema, mas com mais incidência também no meio rural. Quando falamos da gravidez na adolescência, também é um problema que se manifesta nessas províncias, mas também tem manifestações em espaços urbanos de províncias como Manica e até província de Maputo cidade. Mas quando falamos de uniões prematuras, o problema é muito mesmo marcadamente rural.
Nhambir avança que a situação é mais preocupante nas zonas de conflito violento, como o que se vive em Cabo Delgado.
Nestes lugares os desafios são maiores. Sempre que nós temos uma situação de conflito armado, a rapariga é vítima recorrente de violência, está exposta a situações de trauma pela dificuldade de acesso a recursos, dificuldade de acesso a serviços, a rapariga está exposta a um cenário mais complexo.
E Lúcio Melandri, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, diz esperar que com a melhoria da segurança em Cabo Delgado se possa aumentar a assistência às crianças vítimas do terrorismo.
É muito difícil poder realizar intervenções com intervenção militares. A segurança está aumentando e então estamos planificando novas intervenções para assegurar que todos os serviços essenciais para as famílias, para as crianças, são restabelecidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira o tema é o paradoxo de regras escolares contra determinados estilos ou manifestações culturais e a falta de condições básicas, como carteiras e cadeiras para os alunos. A nossa convidada é Cecília Kitombe, do Centro Universitário e cofundador do coletivo de mulheres Ondjango Feminista de Angola, portanto, sexta-feira, neste mesmo horário, na rádio, na nossa página voaportugues.com, no YouTube e no Facebook, VOA Português, África Agora. E continuamos aqui nesta emissão de hoje, desde Washington, e vamos para Angola mesmo, onde o julgamento do chamado caso Lusati está a chegar ao fim, envolvendo o alegado desvio de milhões de dólares através de esquemas montados na Casa Militar da Presidência da República. O Ministério Público pediu ontem a condenação dos 49 réus no caso Lusati, que tem à cabeça o Major Pedro Lusati, antigo tesoureiro da banda musical da Casa Militar. Segundo a acusação, todos estavam envolvidos num esquema de desvio de fundos. O processo em tribunal deparou com alguns problemas, porque conhecidas figuras da área política e militar, como o general Copelipa e outros, negaram que o dinheiro fosse proveniente da Casa Militar. Os advogados defendem a absolvição dos réus. Cócomo Mucuta foi buscar a opinião de juristas que acompanharam esse julgamento.
Para o jurista Manuel Pinheiro,
o Ministério Público não é só o detentor da ação penal, ele é que faz a produção da prova, dando o ônus da prova incumbe ao Ministério Público. Mas atenção, a observação, as alegações do Ministério Público não vinculam necessariamente o tribunal.
Pinheiro entende que os generais arrolados no processo não estavam em condições para declararem na condição de testemunhas e que, querendo ou não, os dinheiros em posse dos arguídos é pertença do Estado.
As pessoas foram arroladas no processo, entre eles esses generais que foram, não estavam em condições de serem testemunhas, porque eles são partes do processo, digamos assim, foram superiores hierárquicos dessas pessoas que estão aí. É, mas o dinheiro é de quem? Se não é daquele órgão, é do Estado. O Estado é mais que a Casa Militar. Não podemos pensar que o único órgão do Estado é a Casa Militar. O Estado. O Estado tem vários organismos pelo qual se dissemina, portanto, as declarações dessas pessoas, para mim, não acho elas irrelevantes.
Uma posição contrariada pelo jurista Albano Pedro.
E se não existirem provas materiais que provem que, de fato, eles extraíram os dinheiros do Estado, então teremos de partir do princípio que esses dinheiros não pertencem ao Estado, foram mobilizados por outras formas e, claro, estão no âmbito da conveniência dos próprios arguídos dizerem onde conseguiram, como conseguiram, mas partindo já do princípio que eles não são dinheiros públicos. E não sendo dinheiros públicos, nem sequer o Tribunal, nem sequer o Ministério Público estão em condições de dizer, de manter as acusações. Isso é que é importante.
Pedro diz que os arguídos devem ser absolvidos e o Ministério Público deve ter maior cuidado na instrução de processos desta natureza.
Se há insistência de que esses dinheiros efetivamente terão saído do Estado, embora as provas produzidas não tenham sido capazes de provar, o que deve haver aqui como humildade é o Ministério Público, numa nova investigação, porque nessa já não é possível, porque certamente terá de ser ativada, as pessoas vão ser absolvidas, numa nova investigação, fazer um trabalho mais aturado, perceber se efetivamente houve problema de auditoria, e formular um novo processo de investigação e provavelmente correr com um novo processo, uma vez que as pessoas não podem ser condenadas pelas mesmas causas duas vezes, segundo as regras do próprio direito.
Koki Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, no próximo dia 8 de novembro, os americanos vão às urnas nas eleições legislativas e as posições são radicalizadas entre democratas e republicanos, particularmente no caso do aborto. Ontem, o presidente Joe Biden disse que o seu partido democrata obtiver a maioria legislativa, ele enviará ao Congresso uma lei que protegerá o direito ao aborto. Numa coisa, os políticos americanos concordam. Nas próximas três semanas, os americanos têm uma decisão importante a tomar.
Estamos a apenas 22 dias da eleição mais importante da nossa história. Na minha opinião, nossa história recente, pelo menos uma eleição em que a escolha e as apostas são claras, especialmente quando se trata do direito de escolher.
Sondagens de opinião recentes colocam acesso ao aborto no topo da pequena lista de temas que motivam os eleitores à medida que se preparam para escolher os 470 representantes na Câmara e no Senado. Os democratas de Biden se opõem amplamente à decisão do Supremo Tribunal, tomada em junho, que revogou o direito constitucional ao aborto e devolveu a decisão aos Estados. Ontem, Biden afirmou que se os democratas obtiverem a maioria, ele apoiará a legislação para consagrar os direitos federais ao aborto em lei. Os republicanos geralmente querem ver o acesso restrito, ou mesmo nenhum acesso ao aborto.
Vamos trabalhar o máximo que pudermos para proteger o maior número de vidas que pudermos. Mas, francamente, mesmo que um Estado permita o aborto, gostaria de pensar que em algum momento no futuro o aborto será impensável e as mulheres não farão o aborto mesmo que possam.
Get the abortion even if they could.
O assunto também dominou alguns debates importantes, como na Geórgia, entre os candidatos ao Senado.
Você sabe, um aborto, eu sou um cristão, eu acredito na vida e eu digo às pessoas, a Geórgia é um estado que respeita a vida e eu serei um senador que protege a vida.
Walker nega a acusação de que ele pagou a uma ex-namorada para fazer um aborto em 2009. As pesquisas de intenção de voto mostram que cerca de 2/3 dos americanos apoiam o acesso ao aborto. mas os jornalistas não têm certeza de que isso influenciará a eleição.
This is the million-dollar question.
Esta é a pergunta de $1 milhão. Então, o que sabemos é que ao longo do verão o acesso ao aborto tornou-se num tema muito importante para os democratas. Temos cerca de metade dos eleitores democratas a responder que estavam mais motivados a votar por causa da decisão de Dobbs. E uma parcela maior deles disse que este é o principal tema e sobre o qual querem ouvir os candidatos. E parece que isso está a motivar os eleitores democratas.
E em campanha pela Califórnia, nesta semana, a vice-presidente Kamala Harris disse que o tema vai além dos Estados Unidos.
Quando pensamos em governos autocráticos ao redor do mundo que podem olhar para o seu povo e dizer: bem, você quer defender os Estados Unidos e os direitos como um exemplo do que devemos fazer? Bem, veja o que eles acabaram de fazer. Então, por extensão, o que aconteceu invariavelmente vai ter impacto nas mulheres em todo o mundo.
Impact women around the world.
A eleição antecipada começou em todo o país. E os representantes que os americanos escolherem no início de novembro terão o poder de moldar a política do aborto nos próximos anos. E vamos agora para o Brasil, mais precisamente para São Paulo, a capital financeira do país, onde cerca de 150 refugiados encontram-se acampados no principal aeroporto. Outros devem chegar nos próximos meses, mas trabalhadores humanitários dizem que o governo não tem planos para uma resposta em larga escala à crescente crise. Amancio Miguel.
O Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, é o mais movimentado do Brasil e a principal ligação internacional do país. Fica a mais de 13.600 quilômetros do Afeganistão. Nas últimas semanas, a sala de espera do Tribunal Doméstico também se tornou um abrigo improvisado para cerca de 150 dos recém-chegados ao país, refugiados afegãos, que fugiram para salvar as suas vidas quando o Talibã assumiu o país no ano passado. Uma delas é Rabia Aklak.
O marido da minha irmã foi morto pelo Talibã e o meu pai, 21 anos atrás, foi morto pelo Talibã. Nessa situação, queremos tornar o nosso país melhor, mas o Talibã matou os nossos sonhos.
O governo brasileiro emitiu 6.300 vistos humanitários no ano passado e muitas famílias devem chegar nas próximas semanas e meses. Mas os trabalhadores humanitários dizem que não há resposta humanitária do governo. E ativistas dizem que o aeroporto não está equipado para ser um campo de refugiados. Uma delas é Swami Zanobini.
A situação é pior. Temos mulheres grávidas, temos filhos, bebés dormindo no chão, idosos dormindo no chão, sem colchão, sem cobertor, sem banho, por cerca de 5 dias, 6 dias, 7 dias.
Algumas famílias encontraram casas temporárias em abrigos locais administrados por municípios ou grupos religiosos. Mas os trabalhadores humanitários dizem que não há espaço suficiente para os recém-chegados. Dizem que muitos refugiados, decepcionados com a falta de recursos e oportunidades, tentam fazer a longa e perigosa viagem aos Estados Unidos ou Canadá. Mas nem todos que decidem viajar para o norte chegam ao seu destino, dizem trabalhadores humanitários como o padre Paolo Parece.
O pior lugar é o último pedaço da Colômbia. Antes de chegar no Panamá, aquela floresta é terrível. Alguns deles têm recursos, então aí eles alugam barco. Mas tivemos um grupo de 20 que o barco virou e não tivemos mais notícias, não sabemos se faleceram, se...
As famílias atualmente retidas no aeroporto dizem que não sabem como poderão construir um futuro no Brasil e não têm a opção de voltar para casa. Novamente, Rabia Aklak.
Nós não tínhamos, quando o Talibã chegou, nenhum sonho, nenhum objetivo, nenhum plano para melhorar o nosso país e fazer uma boa vida para nós mesmos. Foi tão claro e não tínhamos segurança.
As autoridades brasileiras dizem que quase 2 mil afegãos entraram no país com vistos humanitários este ano e, à medida que mais famílias chegam, não está claro onde poderão encontrar abrigo ou serviços básicos.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão de 90 minutos. Dentro de um momento iremos ter a terceira meia hora, E chamo para a agenda africana hoje, parte da história de Angola, particularmente da Guerra Civil em Angola, revelações sobre decisões tomadas pelo então presidente da UNITA, Jonas Savimbi, mais à frente no nosso programa Agenda Africana com João Santa Rita. Nos jornais americanos destaca ainda para o debate em torno do aborto antes das eleições legislativas de novembro e também a situação na Ucrânia, particularmente depois de Vladimir Putin ter agora decretado lei marcial nas regiões ocupadas na Ucrânia desde o mês de setembro. O jornal Washington Post traz também redes que disponibiliza pílulas contra o aborto de forma ilegal nos Estados Unidos. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 19 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na técnica continua o Nick Ivanov, agora na produção está o Léo Sahilo. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Se quiser contactar a equipa da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos de atualidade, presidente russo declara lei marcial nos territórios ucranianos ocupados por Moscovo. No Sudão, um grupo rebelde que não assinou o acordo de paz bombardeia a cidade no sul do país. Angola e Guiné-Bissau entre países do mundo com maior risco de choques ecológicos. E a série Como Viver com o Salário Mínimo, hoje em São Tomé e Príncipe. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre um livro recentemente lançado em Angola por Dinho Xingunji que revela detalhes da luta civil, particularmente no seio da UNITA. Mais à frente, mas por agora, comecemos com a informação do relatório de ameaças ecológicas divulgado pelo Instituto da Economia e Paz com sede na Austrália, que indica que Angola e Guiné-Bissau estão entre os países com maior risco de choques ecológicos no mundo. O documento, que analisa 228 países e territórios, coloca Angola na 10ª posição e Guiné-Bissau na 16ª posição. Diz que estão ameaçados, sobretudo, pelo risco de escassez alimentar, rápido crescimento populacional e escassez de água. O Instituto sublinha que Angola será um dos países do mundo onde o risco de escassez de água sobe mais até 2040 e cuja população deverá crescer 132% até 2050, o segundo crescimento mais rápido a seguir ao Níger. Também Moçambique é apontado como um país em risco de escassez alimentar, tendo registrado o quarto maior aumento mundial no nível de insegurança alimentar. Os autores da terceira edição do relatório concluem que existe uma relação cíclica entre a degradação ecológica e conflitos como guerra civil e terrorismo, e Moçambique é um exemplo claro dessa realidade. E a propósito de mudanças climáticas, de água, vamos para Moçambique, onde há pouco mais de 3 anos as instituições de gestão e fornecimento de água potável na cidade moçambicana de Nampula têm sido forçadas a impor restrições no seu abastecimento, especialmente entre os meses de julho a dezembro, devido à falta de capacidade da única barragem que abastece Nampula. O diretor-geral da Administração Regional, Carlitos Omar, diz que a solução definitiva para ultrapassar o problema é a construção de barragem, mas ainda não há dinheiro. A Dina Soler tem a reportagem.
Neste momento, segundo Carlito Jomar, as autoridades estão à procura de investimento, mas para já há um financiamento do Banco Mundial de 5 milhões de dólares americanos para a realização do estudo da bacia hidrográfica de Melulli, onde a barragem será construída. Omar explicou que já no dia 15 de novembro serão entregues as propostas técnicas e financeiras do estudo da barragem de Melulli e espera que em janeiro do próximo ano a consultoria terá o projeto concluído para se poder ir à banca.
Temos um financiamento do Banco Mundial, 5 milhões de dólares, em que o consultor esperamos que em janeiro do próximo ano, primeiro trimestre, entre para nos dizer quanto dinheiro nós precisamos para fazer a barragem de Melulli, que é a solução definitiva para a cidade de Nampula.
A barragem que abastece a cidade de Nampula foi construída sobre o rio Munapo em 1959, com a capacidade para abastecer na altura 120 mil habitantes. Agora a população cresceu para pouco mais de 800 mil e a cidade precisa de 120 mil metros cúbicos dia. A barragem, quando cheia, disponibiliza apenas 40 mil metros cúbicos de água. Diante desta realidade, pessoas, sobretudo nas zonas de expansão, ficam sem água potável, apesar do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, FIPAG, em Nampula, diz não poupar esforços para abastecer as famílias através de vias alternativas. Mateus Sais, diretor do FIPAG, área operacional de Nampula, refere que o déficit de abastecimento de água à cidade de Nampula é de 80 mil metros cúbicos. Daí que ele disse não ser possível dar água potável às pessoas todos os dias.
Na situação atual, ou quando nós estamos em caixa da barragem ao nível cheio, só conseguimos tirar 40. O déficit é de 80 mil. Essa ginástica não é pequena para resolvermos aquilo que seria dar às pessoas todos, não é possível. E naturalmente que existem aqueles trabalhos que nós temos dito que são de curto, médio e longo prazo. O curto já aconteceu agora com a Namiteca, está a dar para tentar, mas também já trabalhamos com a Quinta do Galo, já temos a infraestrutura lá colocada, só estamos à espera para termos uma restante também de água.
O FIPAG diz que vai impor restrições no fornecimento de água, saindo dos atuais 35 para 30 metros cúbicos dia. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalen.
Obrigado, Adina. De Nampula, vamos para São Tomé e Príncipe. Como os nossos ouvintes sabem, a Voz da América está a emitir nesta semana uma série sobre como viver com o salário mínimo nos países africanos de língua portuguesa. Em São Tomé e Príncipe, cerca de 65% de famílias vivem com o salário mínimo, que é de 2.500 dobras, cerca de 100 dólares americanos. O Oscar Medeiros foi conhecer a história de uma família.
Medi das Neves está na lista de milhares de pais santomenses que alimentam a sua família com o salário mínimo de 2.500 dobras, qualquer coisa como 100 dólares norte-americano.
E tu tens uma despesa mensal na sua casa de quase 4.500 a 5.000 dobras. E esta despesa, nós estamos a falar apenas no gênero alimentício.
Só as despesas com alimentação é quase o dobro do salário. A mulher de Amedi das Neves é doméstica. Ela faz gelados caseiro para vender nas escolas da comunidade. E o marido, quando termina o trabalho na rádio comunitária de Lembá, pega na máquina de costura.
Tem ajudado muito e na minha casa faz um feito gelado.
E há vários anos que o salário da função pública em São Tomé e Príncipe deixou de ser pago no final do mês.
Daí torna cada vez mais complicado a vida dos santomenses, porque se nós não fizemos outras coisas, nós embolhamos completamente nas dívidas. E muitas das vezes quando o salário cai na sua conta, só a dívida que pagas e fica o resto do mês sem nada na mão.
Amedi das Neves diz que depois de muitos anos e com muito esforço construiu uma casa à base de madeira, mas agora o maior desafio tem sido o pagamento da fatura da luz elétrica e outras despesas, entre elas o transporte dos filhos de casa para a escola e vice-versa.
A gente tem que fazer o mês em cana, comendo água, guardando bem, de forma a suprir a necessidade de luz, às vezes transporte, água, etc, etc. Nós temos crianças que vão para a escola, temos que pagar a moto para a criança para a escola,
etc, etc. E é assim que nós temos gerido a vida em São Tomé e Príncipe durante ano em ano. O que nós esperamos aqui, os próximos passos que possam assim ser dados, venham no sentido de ajudar-nos a lutar com essa despesa ou tentar estancar esses déficits que a cidade de São Tomé no seu todo enfrenta no seu dia a dia.
É o dia a dia de mais de 65% das famílias santomenses que vive com o salário mínimo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Dinho Xingunji, presidente do pequeno partido angolano PENJANGO, acaba de publicar uma obra em dois volumes intitulada A Família Real e o Senhor da Guerra. É um livro que aborda a história e a tragédia da família Xingunji, que teve muitos dos seus proeminentes membros mortos por legada ordem do então presidente da UNITA, Jonas Savimbi. Nesta edição da Agenda Africana, João Santa Rita fala com Dinho Xingunji, a quem começou por pedir-lhe que explicasse o porquê desta obra.
É um livro que eu venho fazer há 37 anos.
Uhum.
Comecei quando tinha 22 anos, onde o objetivo era de contar a história da nossa família, as nossas origens, e o papel no contexto político angolano e social. É já uma iniciativa que o meu pai, o falecido pai, havia começado nos anos 60, e depois até havia feito um manuscrito que ele teria, na altura, enviado para o irmão dele, que estava nos Estados Unidos, em Nova York, a estudar, irmão mais novo. Mas, infelizmente, depois aconteceu a morte do meu pai antes do 25 de abril, veio a independência, depois daí surgiu a Guerra Civil, e com a Guerra Civil nós fomos forçados a fugir, eu, a minha mãe, meus irmãos, para a Zâmbia, onde estive durante um bom tempo como refugiado,
sim, sim.
Mas também era num sítio onde eu já havia passado como criança. Durante a luta pela independência, para o meu pai, foi não só o chefe de Estado-Maior da UNITA, mas também foi o representante oficial da UNITA na Zâmbia.
O que eu queria que você começasse por explicar é família real. Portanto, a sua família é uma família real.
Baseado nas histórias todas que nos foram contadas desde criança como família, nós somos uma família de origem real, uma família real no centro de Angola. Umbala de Kivongo, que faz parte também dos reinos do Bié, e nasceu uma parte também que veio do sul, do Kanyamas, e o outro que veio mesmo até Angola Quimões. E não só. Acontece que, de alguns conflitos políticos que surgiram como membros da UNITA, o ex-presidente da UNITA, o fundador Savimbi, também lutou muito para destruir esse nome e evidência de sangue real.
Dinho Xingunji, era precisamente a esse aspecto que eu queria que agora nós fôssemos. Portanto, a sua família esteve sempre muito ligada à UNITA. Eu, se não me engano, o seu pai, aliás, foi um dos fundadores, não é verdade?
Sim. A partir mesmo do meu avô, que nós chamamos de patriarca Xingunji, Jonatão, era Eduardo Jonatão Xingunji, mas mais conhecido como Jonatão Xingunji. O novo foi, aqui em Angola, de facto, o fundador da UNITA, aqui em Angola. Porque foi a ele que o Savimbi, através do seu pai, fez o contato para que se criasse as bases das células da UNITA em Angola. Porque o meu avô era alguém conhecido e respeitado pela vida ao comer. Uhum. O meu avô também era ligado às igrejas americanas, que estavam principalmente no sul, e com as ligações intelectuais que eu tinha aqui em Angola, fez com que ele pudesse criar as células a nível de Angola, principalmente no centro, sul e leste, e desses recrutas, pessoas, amigos, estudantes, ele como professor também era professor, que se criou a base da sustentação da UNITA, e é nessa base que o Flavinho e os outros que tinham a proposta do projeto lá fora, quando vieram, tendo que só mesmo com a confirmação da instalação dessas células, efetivamente, que ele e os outros iriam para Angola. E é exatamente isso que aconteceu, que eles vieram, mas o avô era discípulo do Martin King, e é uma pessoa que acreditava que tinha que se mudar o quadro e dar os negros o poder em Angola, mas através das ações civis e não armada. E por isso que na fundação os filhos deles entraram como fundadores, meu pai como chefe de Estado-Maior, o outro foi o Samundila Tavita, que foi na China com Savin, com apenas 17 palanos, e os filhos escolheram a luta armada e ele decidiu mesmo ficar na cidade, porque ele dizia que através das ações civis aqui na Pacífica iria conseguir mudar o status quo.
Quando é que as coisas começam a agravar? Porque nós sabemos, portanto, que há as acusações de que os membros da família Xingundji começaram a ser mortos pelo Jonas Savimbi. O que é que aconteceu?
Sim. Eu digo o seguinte, é que quem foi ingênuo nessa situação toda somos nós como família. Porque, em primeiro lugar, o meu avô tratava o Jonas Savimbi como filho. E há documentação que diz que nós também temos acesso, onde mesmo há comunicação entre o Savimbi e o meu avô, onde ele tratava mesmo o avô por pai e às vezes por tio. Entretanto, foi algo extremamente inteligente que o Savimbi usou, onde de uma forma fazia-se de um filho querido, do meu avô, e para o outro, afinal, tinha essa inveja forte e ligada quase ao ódio contra a família. Uhum. E os primeiros golpes que nós falamos com a família é mesmo a morte de Samundila, que foi com 17 anos para a China, onde o Samundila brilhou no treino chineses, e os chineses indicaram-me como futuro presidente da UNITA, assim que o Savimbi deixasse o poder. Então eu fui vítima de uma conspiração que depois foi escalada aí do que foi os portugueses, enquanto que a ação da morte dele foi mesmo interna e instruída, que depois o meu pai descobriu quase no fim, quando ele também foi morto e informado, e outra vez lançou-se que ele a pressão que surgiu que ele morreu de malária cerebral. Depois da independência é que ficou evidente que afinal o Savimbi era contra nós e era a pessoa que estava atrás das mortes dos meus filhos, dos irmãos do meu pai e filhos, do meu avô. E quando isso ficou claro é quando o avô confrontou o Savimbi nas bases das máquinas onde o Luiz se instalou, e daí o Savimbi tomou a decisão de matar os meus avós, o avô Jonathan Xingundji e a Violeta, a paulado. Enquanto isso, um tito que eu não tinha, estava no exterior a fazer o trabalho em nome da UNITA, diplomático, que deu o sucesso na UNITA para que depois o Ronald Reagan reconhecesse a UNITA e começasse a armar a UNITA abertamente.
Sim. Dinho Xingundji, eu vou interrompê-lo aqui porque queria precisamente falar do seu tio, o Tito Xingundji. Quando ele regressa do exterior, você tem toda a razão, ele jogou um papel muito importante aqui nos Estados Unidos e não só, portanto, em angariar o apoio à UNITA. E quando ele é chamado de regresso à Jamba, não é? Outros familiares Sim. já tinham sido mortos, não é?
Não, ainda não estavam. Estavam sob custódia da presidência do Dr. Savinho, que estavam presos, estavam nas prisões.
Ah, mas você mencionou, creio que foi o seu pai, não é? Que foi morto à paulada, é isso?
O meu avô.
O seu avô.
O fundador, que eu dizia que era o fundador dela aqui no México, para a UNITA ser criada.
Mas diga-me uma coisa, portanto, quando o Tito Xingundi regressa, o seu avô ainda estava vivo? Os familiares ainda estavam vivos?
Não. O meu avô foi morto em 79, meus avós foram mortos em 79. Antes disso, o irmão do Tito Estevão, que estava nos Estados Unidos, que eu dizia que havia recebido o primeiro manuscrito do meu avô, foi morto em 76 durante o recuo pela UNITA, ao mando do próprio Savinho, e cuja namorada depois, que era uma mulata latina, que ficou também como esposa, temporariamente como esposa do Savinho, mas que depois foi morta, porque naquela altura o Savinho dizia que não podia fazer filhos com mulata. O Tito estava fora a fazer a diplomacia quando foram mortos os pais e não foi informado. Então, quando ele depois, nas viagens que fazia para o interior, no contato com os irmãos, é aí que ele teve a informação que os pais haviam sido mortos. E aí começou a fazer a sua investigação. Depois ficou claro, não, evidentemente, com os dados dos irmãos, que o doutor Savinho era o mentor da eliminação da família. E o Tito teve alguns confrontos pessoais mesmo, que é de confrontos, porque enfrentou o Savinho, pressionando para explicar exatamente porquê que os pais foram mortos e porquê que ele deixou que fossem mortos, e não só os outros rumores que depois foram confirmados. A partir daí, praticamente, o Savinho ficou convencido que, de uma forma ou outra, o Tito seria um perigo. E quando o Tito ganhou prestígio internacional na diplomacia, nos Estados Unidos e na Europa, porque mesmo na Europa a diplomacia que levou a luta nos patamares, e a partir daí era visto mesmo como inimigo. E o Savinho, em 86, quando estava nas Jambas, que se conhecer aquilo, e uma reunião mesmo com a família, e o Tito já estava fora, os Estados Unidos, fazer a diplomacia, deixou claro que só podia sobreviver da UNITA uma família. E daí também fez referência à questão das famílias reais. Ele disse que não podia, num reinado, ter duas famílias reais. O Tito fez todo tipo de gestão para evitar isso, mas depois, no fim mesmo, não conseguiu, e decidiu mesmo ir defender-se e tentar salvar a família dentro da UNITA. Foi assim que, mesmo quando ele saiu do Estado de São Paulo, com todos os riscos que havia, ele preferia que, se fosse morto, tinha que ser mesmo com a família e os filhos, que o Savinho não deixava sair para fora. E,
portanto,
e quando o Jonas Savinho decidiu eliminar, eliminou mesmo todos. E isso foi cumprido, porque quando ele decidiu eliminar a família, até os bebês de 3 meses ele mandou matar.
Dinho Xingundi, só para terminarmos aqui, eu queria lhe só perguntar uma coisa. Estamos numa nova era em Angola, portanto o Jonas Savimbi foi morto, a UNITA, vá lá, refez-se. Alguma vez a direção da UNITA ou os quadros da UNITA que estiveram com o Savimbi e com o Xingundi durante a Guerra Civil, alguma vez houve, digamos, uma aceitação do que é que se passou, um pedido de desculpas, um reconhecimento desses crimes?
Nunca mesmo. A UNITA sempre recusou, todas as tentativas recusou, até porque a UNITA, como direção, produziu documentos e documentos que refletava
que isso tivesse acontecido, até que houve a pressão dos americanos, na altura, o George Bush Sr., que pediu mesmo explicações, senão a UNITA teria grandes problemas. E é daí a primeira vez que o Sabino fez uma meia-culpa a admitir que havia esse problema e que foram mortos, mas que dizia que não era ele. E tentou culpar o Puna, que é o padrinho da minha falecida tia Helena Luís dos Santos. E depois disso, eu pronto, tentei tudo, mas a UNITA sempre alega que é coisa que devia ser enterrado e que nós, como família, não tínhamos direito de pedir as ossadas e fazer mesmo o funar digno dos nossos antepassados. Nunca houve na UNITA uma iniciativa de pedir desculpas a nós como família, pelo contrário, eles sempre abafaram.
Ding Xingundi, mesmo agora, portanto, a UNITA tem pela primeira vez, vá lá, um dirigente que não esteve envolvido nessa liderança da Guerra Civil. Mesmo agora, não há qualquer aproximação?
Não há nenhuma iniciativa, aproximação, e há sempre rejeição.
Ah, muito bem.
E a UNITA fala sempre abertamente, e esses são os gente que não devem ser tocados, e que o Sabino, enquanto vivo, ele fez o que eles aceitam, coisa normal, sim, em termos de ser considerado como desculpa. A família nunca, nem o Sabino de nos pedir desculpa, nem essas todas estão aí, nem o novo líder, ninguém.
Era Dinho Xingunji, autor do livro, em dois volumes, A Família Real e o Senhor da Guerra, obra recentemente lançada em Angola, que aborda a história e a tragédia da família Xingunji, que teve muitos dos seus proeminentes membros mortos por alegada ordem do então líder da UNITA, Jonas Savimbi. O livro está à venda em Angola. Ele falou com João Santa Rita nesta edição da Agenda Africana, na Voz da América. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então rapidamente atualizar as notícias. O presidente russo Vladimir Putin declarou a lei marcial em 4 regiões da Ucrânia e em zonas da própria Rússia. Vladimir disse que mais de 5 mil pessoas já foram evacuadas de áreas onde a Ucrânia está a atacar. O exército do Sudão revelou hoje que o grupo rebelde Movimento de Libertação Popular do Sudão Norte, que se recusou a assinar um importante acordo de paz, bombardeou uma cidade no sul do estado de Kordofan Ocidental. A Organização Mundial de Saúde manifestou hoje preocupação sobre o alistamento de casos de Ebola no Uganda. Forças de segurança da Turquia impediram hoje centenas de imigrantes sírios de atravessarem a fronteira com a Grécia, disse um representante de um grupo que organizou uma coluna de refugiados. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Nick Ivanov, também Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 3 de outubro, os Estados Unidos impuseram sanções a 2 indivíduos e uma entidade dos Balcãs Ocidentais. Os políticos da Bósnia e Herzegovina estão a minar as instituições e processos democráticos para seu próprio proveito político e como forma de recompensar as suas redes de clientelismo, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira dos Estados Unidos, Brian Nelson, em comunicado. E acrescentou: continuaremos a avisar aqueles que desestabilizam a região, bem como seus apoiantes, e a responsabilizá-lo. Fim de citação. O primeiro-ministro da Federação da Bósnia-Herzegovina, Fadil Novalic, foi sancionado depois de ter usado o seu cargo para proveito pessoal ou partidário, incluindo o uso indevido de dados de aposentados em violação da lei do país para beneficiar seu próprio partido político. Slobodan Stanković, um dos empresários mais ricos do país e defensor do membro sérvio da presidência, Mirolad Dodic, também foi alvo de sanções. Stanković é o ex-proprietário da alternativa televisiva Banja Luka, que ele transformou de um meio de comunicação independente a um porta-voz de Dodik e suas atividades desestabilizadoras e divisivas. O próprio Dodik foi anteriormente alvo de sanções dos Estados Unidos pelas suas atividades anti-Dayton e por corrupção relacionada aos Balcãs Ocidentais. O Acordo de Paz de Dayton marcou o fim da guerra de 1992-1995 na Bósnia e Herzegovina. A empresa Stanković foi alvo de sanções também por ser de propriedade ou controlada por ou ter agido ou supostamente agir para ou em nome de Stanković. A empresa, sob a sua liderança, recebeu grandes projetos de construção sem concursos devido à estreita ligação de Stanković à liderança da República Srpska. Essas sanções seguem de perto outra da autoridade da Bósnia-Herzegovina, Diana Kamaskovic, procuradora do Estado, que foi alvo de sanções a 26 de setembro, depois de usar o seu cargo para ajudar criminosos a evitarem a justiça. Num comunicado, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que os Estados Unidos continuam a visar indivíduos nos Balcãs Ocidentais que minam ou ameaçam os acordos e instituições do pós-guerra estabelecidos como parte da paz duramente conquistada. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.